Entrevista de Desporto.
Pedro Martins, 41 anos, dirige atualmente a Associação de Ciclismo da Beira Alta, manifestou nos últimos meses a intenção de avançar como candidato à Federação Portuguesa de Ciclismo. Pedro, bem-vindo. Porquê que vai ser candidato à Federação de Ciclismo de Portugal?
Olá, Carlos, bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela possibilidade que me estão a dar para poder falar sobre a minha candidatura e sobre aquilo que me move hoje em dia. Esta candidatura nasce, acima de tudo, de um dirigente que está muito preocupado com o futuro do desporto e do ciclismo em especial. Eu, como disseste bem, tenho 41 anos, sou o mais jovem presidente de uma associação regional, são 15 em Portugal, e no cenário atual, infelizmente, não me revejo dentro dos próximos 5 anos dentro da comunidade do ciclismo, porque o futuro é muito sombrio, o desenvolvimento que vejo é muito pouco, a atratividade para jovens como eu que se possam juntar ao desenvolvimento desportivo, ao associativismo, é cada vez menor, e é com base nessas preocupações, e nesta também em especial, que me candidato para garantir que o desporto e o ciclismo em especial que passem a ser mais atrativos, acima de tudo para captar dirigentes, treinadores, atletas, de forma a rejuvenescer a comunidade que está claramente envelhecida e que já deu o que tinha para dar. Fizeram um bom trabalho no passado, mas neste momento estão a entrar numa fase de completa desatualização e precisam de ser apoiados por pessoas mais jovens como eu.
Já vamos pormenorizar essas situações, mas até referido que é preciso reposicionar o ciclismo enquanto modalidade desportiva de interesse público. Esta é uma frase que tem repetido várias vezes. Isto é exatamente o quê e como é que se consegue?
Isto está relacionado com a forma como no passado o ciclismo estava introduzido na nossa sociedade. Não só a Volta a Portugal representava, não só a Volta a Portugal era símbolo do ciclismo em Portugal, havia muitas outras corridas que entretanto foram desaparecendo aos poucos, e neste momento a única corrida que nós temos que serve de montra para o ciclismo nacional é a Volta a Portugal, e também ela está em queda. E o ciclismo é muito mais do que isto. O ciclismo é uma modalidade desportiva apaixonante que tem a possibilidade de atrair as multidões para as estradas, tem a possibilidade de atrair pessoas para espaços confinados, com outro tipo de corridas que não só as corridas de ciclismo de estrada, tem espetacularidade, tem adrenalina. Acima de tudo, o ciclismo necessita de ser transformado novamente num espetáculo desportivo. E quando nós o conseguimos fazer, vamos transformar o ciclismo numa das modalidades desportivas mais vistas e mais apreciadas em Portugal.
Atualmente, esse espetáculo desportivo só é visto na Volta a Portugal ou, no seu entender, nem isso?
Sim, a Volta a Portugal tem uma ligação histórica à nossa sociedade. É a volta do povo, como eu já disse em entrevistas anteriores, mas é uma volta do povo que notamos que está muito agarrada às gerações mais velhas. Está a ser muito difícil passar esta imagem de grande evento para as gerações mais novas, o que nos está a fazer perder fãs, adeptos. E é isso que nós temos que trazer de volta para a sociedade. A Volta a Portugal e outras provas, como a Volta ao Algarve, como o Grande Prémio Joaquim Agostinho, como o Grande Prémio Jogo, o Grande Prémio JTN, eram provas que antigamente, inclusive, passavam na televisão e que hoje em dia já não passam. É isso que nós temos que... É esse trabalho que tem que ser feito. Essas competições que aproximaram a sociedade do ciclismo têm que voltar para a ribalta, temos que as colocar numa posição superior, dar-lhes destaque, e quando eu falo nestas competições em especial, que estão mais ligadas ao ciclismo profissional, dar também essa oportunidade a outras vertentes. O caso do downhill, que é um espetáculo que atrai multidões. O caso do XCO, que é uma vertente olímpica, o cross-country olímpico, onde tem muita velocidade, adrenalina. É uma vertente que, noutros países, atrai pessoas que pagam bilhete para ir ver. O ciclocross, por exemplo, eu próprio paguei 50 euros para ir ver o Campeonato do Mundo de Ciclocross, onde havia milhares de pessoas. Ou seja, o ciclismo, num todo, é um espetáculo desportivo. Nós só temos é que fazer com que, em Portugal, isso prevaleça e começa a aparecer mais na nossa sociedade. Virámos o holofote para o ciclismo. Atenção que isto é um espetáculo, não é só uma corrida de bicicletas, não é só um grupo de pessoas que está a impedir a passagem do trânsito, que mobiliza as motas, não. Isto é um espetáculo. Venham para a rua aplaudir, venham ver. Porque, acima de tudo, é um espetáculo.
O ciclismo perdeu para outras modalidades, designadamente, por exemplo, o desporto automóvel, sente isso?
Sinto que o ciclismo infelizmente tem perdido para muitas modalidades e para o desporto automóvel também, eu noto isso até agora, mesmo do ponto de vista dos apoios que são dados pelos municípios, é muito mais fácil o município disponibilizar um conjunto de maquinaria para preparar uma estrada para um rally do que disponibilizar um conjunto de sapadores florestais para preparar um trilho para uma prova, isso acontece. Mas lá está, o desporto, o Rally de Portugal, por exemplo, que move multidões. A Volta a Portugal já foi assim. Aliás, em Portugal, na Volta a Portugal hoje em dia, a subida à Senhora da Graça ainda é assim, não é? Mas é das únicas, é das muito poucas. A Torre já não tem as pessoas que teve no passado. E nós neste momento não estamos a conseguir replicar a etapa da Senhora da Graça noutras etapas. Muitas das vezes o que temos na estrada são pessoas que estão lá porque a polícia as mandou parar. Batem palmas quando eles passam, mas não foram lá para os ver. E não é isso que nós queremos. Nós temos de voltar a colocar o ciclismo na estrada e incentivar as pessoas a irem ver. É um espetáculo. A irem aplaudir.
A própria transmissão televisiva sente que também perdeu a importância, designadamente na volta, não foi acompanhada nas últimas edições como tinha sido.
Do ponto de vista da qualidade da transmissão televisiva...
Isso já é discutível.
Já é discutível, até mesmo
agora,
a própria
tempo,
locução.
O tempo que se dá.
Sim, se bem que no ano passado já teve mais destaque e isso foi importante. Houve uma altura em que havia um programa que era agregado e aliás, o canal provavelmente fazia aquilo porque tinha necessidade de o fazer para garantir rentabilidade do evento. Mas é necessário replicar esta transmissão a outros eventos desportivos. Nós não nos podemos, hoje em dia, se quisermos que algo tenha destaque, se não passa na televisão, se não passa nas redes sociais, por isso simplesmente não aconteceu. E estarmos a limitar a promoção do ciclismo, em especial do ciclismo profissional, que é o que mais perde com isso, se o limitarmos só à Volta a Portugal e à Volta ao Algarve, estamos a limitar a visibilidade da modalidade à comunidade no geral. E se nós queremos aproximar mais atletas, mais dirigentes, mais patrocinadores, acima de tudo, dinheiro, não é? Precisamos de atrair mais dinheiro para o ciclismo. Obrigatoriamente vamos ter que trabalhar no sentido de o colocar novamente na televisão e de o mostrar a toda a gente para que percebam que é uma modalidade espetacular.
Há pouco falava de decisões municipais com investimentos noutras modalidades. Tem também criticado, no caso do Distrito de Viseu, porque ainda é presidente da Associação de Ciclismo da Beira Alta, a falta de um velódromo. A existência de mais infraestruturas permitiriam captar mais talentos ou, por outro lado, há que também fazer um trabalho nas escolas procurando novos talentos junto dos mais novos?
Tanto uma coisa como outra são extremamente importantes. Pegando na parte do velódromo. O velódromo é uma infraestrutura desportiva que pode ser utilizada para fins de competição, treino ou para fins recreativos.
Tem feito esse pedido?
Nunca oficialmente, uhum. Mas já foi abordado várias vezes em assuntos.
O que é que lhe foi dito?
Neste momento há outras prioridades, pronto, mas acredito que sendo a Federação Portuguesa de Ciclismo, tendo interesse em que sejam criadas esse tipo de infraestruturas neste território, acredito que ele acabe por aparecer, porque como eu estava a dizer, o velódromo é uma infraestrutura desportiva que dá para tudo. Dá para o pai passear com o filho, dá para ensinar as crianças a andar de bicicleta, dá para praticar desporto com segurança, porque infelizmente temos a parte da sinistralidade que muitas das vezes acaba por ser prejudicial. Mas é uma infraestrutura que, do ponto de vista do espetáculo desportivo, é extremamente importante, porque nós podemos criar competições nacionais ou internacionais naquele espaço e atrair multidões para lá, para irem ver, é um espaço confinado. Mas lá está, é um trabalho que tem que ser tem que ser feito. E enquanto este tipo de projetos não passarem do papel para o terreno, nunca vão ser nada, nunca vamos sair do mesmo. E um velódromo aqui nesta zona do país, embora que fosse um velódromo a céu aberto, que há muitos a nível mundial, era uma forma de promovermos a prática do ciclismo, a prática de ensinarmos as crianças a andar de bicicleta, crianças e não só, porque até os adultos podem ir a um velódromo aprender a andar de bicicleta de forma segura. E depois isso traduzir-se em mais pessoas a usarem a bicicleta no dia-a-dia para se deslocar. Isto acaba por estar tudo interligado. O velódromo não é só um sítio de competições, não. O velódromo serve para tudo.
Tem nascido muitas ciclovias, isso também acredito que seja importante para a prática desportiva, no caso do ciclismo, mas há mais coisas a fazer, designadamente essas tais infraestruturas?
Sim, as ciclovias são importantes para a situação da mobilidade, embora muitas das vezes elas são construídas, mas não há estímulo à utilização, e o que nós vemos é ciclovias vazias, que normalmente são ocupadas por pessoas que vão correr, que vão caminhar, pronto. Mas as ciclovias são importantes. Tem que haver outro trabalho de base, que é incentivar as pessoas a usá-las. Incentivar as pessoas a pegar na bicicleta e utilizá-la para as suas deslocações diárias. A outra questão que me fizeste...
Sim, outras infraestruturas noutras pontos do país, não é? Designada, Viseu, falta esse tal velódromo, mas que é que tem visto no resto do país que falta? O que é possível fazer?
Olha, do ponto de vista do desenvolvimento desportivo, era possível criando mais infraestruturas do género de pistas de cross, onde também é possível... desenvolver vertentes uma vertente olímpica, que é o XCO, que tem o fácil e tem o difícil, é que depois, através dessas infraestruturas, estás a criar condições para que clubes locais se possam especializar na área de ciclismo. Se não havendo infraestruturas, é muito mais difícil de tu conseguires que um determinado clube se tente especializar numa modalidade desportiva. Se tu tiveres um município que disponibiliza para a comunidade um conjunto de campos de futebol, a probabilidade é que apareçam mais clubes de futebol. Se tu não lhes disponibilizas uma infraestrutura desportiva que lhes permita praticar outras modalidades, por exemplo, a situação do... Voltando ao velódromo. Dou o exemplo do velódromo, o Velódromo Nacional de Sangalhos. Não é só um velódromo, é uma infraestrutura onde várias federações fazem atividades. Também tem a parte da ginástica. Ou seja, é um polidesportivo que não está virado só para o ciclismo. E um velódromo em Viseu podia assumir a mesma função. Uma infraestrutura polidesportiva onde está inserido um velódromo que é propício à prática da modalidade do ciclismo em especial.
Vamos voltar ao início para irmos percebendo o que é que queria dizer com o que foi referido. Ou seja, tem dito que a Federação Portuguesa de Ciclismo é preciso que se torne uma referência nacional. Já não é?
Infelizmente não é.
Mas perdeu isso nos últimos tempos?
Não foi perdendo com o tempo, porque as pessoas que lá estão também já estão cansadas, parece-me a mim. Já a Federação Portuguesa de Ciclismo, à semelhança de outras federações, precisam de uma renovação, precisam de se enquadrar com a atualidade, com a realidade. Hoje em dia não podemos estar à espera que as federações desportivas sejam geridas só por pessoas que gostam daquela modalidade. Não, elas têm que ter pessoas nos seus órgãos sociais que sejam da área da gestão desportiva, que sejam da área do desenvolvimento desportivo, que tenham uma especialização, que tenham estudos em determinadas áreas que são importantes para o seu desenvolvimento. Porque... federações que não têm pessoal qualificado nos órgãos sociais e que percebem que estão integrados dentro do desenvolvimento desportivo e que estão atualizados com aquilo que são as normas e os procedimentos atuais, acabam por ficar para trás. E em Portugal isso é visível, e na nossa federação eu reconheço isso. Muitas das vezes há processos que não evoluem porque as pessoas que lá estão não têm condições nem capacidades para os fazer evoluir. Pronto, eu revejo isso muitas vezes.
O que é que fica da presidência de Elmino Pereira? Que trabalho é que fica?
Eles fizeram um bom trabalho dentro daquilo que são as capacidades deles. Já não digo condições, porque eu, estando por dentro, reconheço que havia condições para fazer um trabalho muito maior. Agora, dentro daquilo que são as capacidades, eles fizeram um olho, por exemplo, do ponto de vista do ciclismo de pista, por exemplo. Graças ao seu selecionador, ao professor Gabriel, e há que reconhecer o trabalho dele, do selecionador, porque muito batalhou para que se apontasse o holofote para o desenvolvimento do ciclismo de pista. Temos campeões, já tivemos campeões europeus, temos campeões mundiais, e ainda há dois dias conseguimos apurar dois atletas para os Jogos Olímpicos, na pista. Mas depois, relativamente às outras vertentes, as outras vertentes do ciclismo, ficou muito por fazer. Temos o BTT, sempre foi a comunidade costuma-lhe chamar o parente pobre, será algo desse género. É uma vertente do ciclismo que é mais jovem, tem cerca de 30 anos de existência, algo por aí assim, mas que a nossa federação nunca, por falta de cultura de quem lá está, porque as pessoas que estão na federação estão demasiado ligadas ao ciclismo de estrada, nunca deram permissão ao BTT para que pudesse evoluir. O que faz com que jovens que tenham intenção de seguir uma carreira no BTT acabem por desistir logo desde o início, porque sabem que as pretensões deles vão ser castradas pela própria federação. Não há apoio. Eu há poucos dias falava com alguns atletas que fizeram pódios mundiais e que acabaram por desistir de pretensões de chegar aos Jogos Olímpicos porque perceberam que nunca iriam ter apoio da federação para isso, porque as verbas normalmente eram canalizadas para outras, as preocupações eram noutras vertentes. E agora entramos na parte do ciclismo de estrada, que, apesar de ser aquilo que a federação mais apoia do ponto de vista financeiro, não teve assim grande crescimento, porque se nós espremermos isto tudo, o que é que retiramos? Nos dias de hoje retiramos um João Almeida e um António Morgado. E os restantes 200 miúdos que correram com eles? Onde é que andam? Percebes? Que tipo de desenvolvimento é que foi? O investimento foi feito, ok, mas só saíram dois. E os outros? Porque será que o investimento foi bem feito? Será que não podíamos ter feito um trabalho melhor do ponto de vista do apoio aos clubes que têm estes atletas, na melhoria do quadro competitivo? Será que não podiam ter sido dadas outras condições a estes miúdos, ao restante pelotão, para que eles pudessem melhorar a sua qualidade, para eles poderem, para eventualmente pensar em profissionalizar? É que, eu no outro dia perguntei isto a um amigo meu, se por acaso, isto pegando na parte do António Morgado e por parte do João Almeida, o João e o António tiveram vantagem porque às famílias foi-lhes possível eles poderem sonhar com uma carreira profissional. Porque se as famílias não lhe permitissem isso, eles já tinham abandonado o ciclismo há muito tempo. Por muito bons que fossem, nunca tinham chegado onde chegaram. As famílias acompanharam e fizeram um investimento de forma a que lhes fosse possível chegar onde estão hoje em dia. Mas famílias que não têm essas condições, ou que não têm essa visão, porque muitas vezes é uma falta de visão por parte dos pais, ou porque o pai gosta mais de futebol, ou porque gosta mais de basquete, pronto. Isso acabam, se não havendo apoio familiar, essas jovens promessas acabam por não darem nada. E eu no outro dia questionava um amigo meu, perguntei-lhe, olha, achas que, no caso do Cristiano Ronaldo, se o Cristiano virou para o futebol, mas se tivesse virado para o ciclismo, achas que ele era alguém no desporto? Não era. Porque a família dele não tinha condições financeiras para garantir que ele estivesse neste desporto. Ele ia ter que escolher outra coisa ou ia trabalhar. Ele nunca, no ciclismo, não tinha sido nada.
E cabe à federação dar essas condições?
Não, do ponto de vista financeiro, não. Mas às vezes nem tudo é dinheiro. Basta dar apoio.
Marketing, por exemplo?
Acima de tudo, atrair mais financiamento para o ciclismo. Havendo mais dinheiro, mais financiamento no ciclismo, é possível dar mais condições aos clubes, é possível dar mais condições aos atletas, é possível dar mais condições, criar mais competitividade nas nossas competições, é possível dar mais qualidade, acima de tudo, qualidade aos nossos eventos. A partir do momento em que tu começas a colocar na televisão um campeonato nacional de júniores, estás a dar visibilidade àquilo, estás a conseguir que patrocinadores, dinheiro, entre naquelas competições, entre no quadro competitivo, que vai financiar, acaba por financiar a máquina. E através disso, os clubes acabam por ter mais condições para dar apoio a esses miúdos. Um clube, uma equipa que se destaca bastante em Portugal, e de onde saiu o António Morgado, não foi onde iniciaram a sua formação desportiva, há que dar mérito aos clubes onde eles começaram, mas na reta final, antes de saírem de Portugal, tanto o António Morgado como o João Almeida estiveram na equipa do Bairrada, que é, de todas as equipas de formação, é provavelmente a que melhor condições dá aos atletas. Que tipo de condições lhes dá? leva-os às provas, dá-lhes as bicicletas, dá-lhes o treino. Ou seja, aqueles miúdos não são profissionais, mas quase que são. As condições que aquele clube lhe está a dar é as condições de um clube profissional. Se este tipo de condições fosse transversal aos outros clubes, havia muito mais atletas a saltar para a ribalta, porque acabavam por estar equiparados, todos os clubes estando equiparados a nível de condições, a probabilidade de aparecerem mais António Morgado e mais João Almeida era muito maior, e aos cá.
Então, uma das principais falências desta atual direção da Federação é a visibilidade, no seu entender.
Sim, acima de tudo, sim. E a construção, a minha preocupação com a construção da equipa para os órgãos sociais, para a minha direção, é com base nisso também. Tenho um grupo de pessoas que gostam de ciclismo, que são apaixonadas pela modalidade, mas que estão cansadas e revêem que é necessário alterar a estratégia atual. E depois tenho outro grupo de pessoas que não são da área do ciclismo, mas são da área do desporto e do desenvolvimento desportivo. Pessoas que conhecem a realidade da gestão desportiva e do marketing desportivo. E é através desse know-how que vamos trazer para dentro da Federação Portuguesa de Ciclismo que nos vai permitir crescer, evoluir, ter mais visibilidade.
Nas eleições vai ter provavelmente o adversário, o Cândido Barbosa, já avançou, pelo menos já escancarou essa hipótese de se candidatar, tal como o Pedro. E também foi apoiado por Delbino Pereira, ou pelo menos fala-se que Delbino
Pereira... Já foi comunicado.
Esse apoio do atual líder da Federação, no seu entender, prejudica o Pedro ou beneficiou?
Eu até acredito que acho que é benéfico, porque eu vejo uma comunidade extremamente cansada. Eu vejo muitas pessoas importantes da nossa comunidade velocipédica que estão cheias de vontade de deitar a toalha ao chão. E só não a deitam porque olham para trás e veem, eu perdi tantos anos da minha vida e agora vou desistir. Não desistem, mas acredito que este clima que está dentro da comunidade, de cansaço, de insatisfação, de necessidade de mudança, acaba por ser benéfico para mim, porque sabendo que o outro candidato é apoiado por uma direção que já lá está há 12 anos, apoiado por outras pessoas que já lá estão, como o Dr. Artur Lopes, que é o atual Presidente da Assembleia, que já lá está. Aliás, se o regime jurídico das federações não tivesse mudado, o Dr. Artur Lopes ainda hoje era Presidente, e ele só saía de lá para fora quando falecesse depois dos 100 anos de idade. Pronto. Isto é... E era mesmo assim que ia acontecer. Agora, atualmente, uma candidatura do Cândido Barbosa apoiada pelo Delmino, para mim, acaba por ser vantajoso. E digo-te mais, esta minha candidatura só avançou depois de uma conversa longa que tive com o Cândido Barbosa, aqui em Viseu. Reunimos aqui em Viseu em janeiro deste ano, juntámos à boa moda portuguesa, num restaurante, durante 3 horas conversámos, a certa altura já foram os empregados do restaurante, nos puseram na rua.
Só os dois,
porque tivemos à conversa, e admito que no início da reunião eu estava bastante entusiasmado com a possibilidade de me juntar a um projeto liderado pelo Cândido, mas depois no final saí completamente desiludido, porque não me revia como dirigente associativo, como presidente de uma associação regional, não me revia na maior parte das coisas que o Cândido tem como ideais. E uma delas, e essa é clara, e eu não quero com isto que as pessoas do ciclismo de estrada pensem que eu que não tenho ligação ao ciclismo de estrada, porque tenho. Aliás, a minha primeira ligação na vida ao ciclismo foi através da Volta a Portugal, através do ciclismo de estrada, e faço questão de acompanhar todas as corridas. Mas uma das coisas com a qual eu não me revejo é no discurso ou numa estratégia em que o BTT serve apenas de maternidade para o ciclismo de estrada. E eu, sendo presidente de uma associação onde 90% da nossa comunidade pratica BTT, é completamente impossível aceitar isso como válido. Porque se a partir do momento em que um dirigente de uma federação, imagina que o Cândido é vencedor das eleições, e começa a tentar canalizar, à semelhança do que já tem sido feito até agora, começa a tentar canalizar todos estas jovens promessas para o ciclismo de estrada. O ciclismo de estrada é muito diferente do BTT. E nem todas as pessoas têm uma personalidade que se identifique com o ciclismo de estrada. E nem todas as pessoas gostam. Eu conheço atletas do BTT que não treinam na estrada, que só fazem BTT. Então como é que eu vou dizer a um jovem de 14, 15 anos que está numa escola de... Olha, um miúdo de 10 anos que está numa escola de ciclismo BTT, porque as nossas escolas de ciclismo na Beira Alta são todas do BTT. As escolas, tudo BTT. Como é que eu digo a um miúdo que entrou para uma escola de BTT que um dia vai crescer como o Tiago Ferreira, vai crescer campeão do mundo de maratonas, vai crescer como o Nino Schurter, por exemplo, ou como o Mário Costa, ou como o Ricardo Marinheiro, que são atletas nacionais importantes. Como é que eu digo a um miúdo desses, olha, se gostas de BTT, vai tirando o cavalinho da chuva para quando chegares à idade cadete ou júnior ou vais para a estrada ou não vai ser ninguém. Isso não pode acontecer. Nós temos que dar possibilidade a estes jovens de se quererem profissionalizar no BTT, de forma a que possam ter uma carreira desportiva no BTT. Temos que lhe dar a aspiração de ter o sonho de ir aos Jogos Olímpicos. Nós este ano, à partida, acredito que iremos aos Jogos Olímpicos com, pelo menos com uma atleta. Com uma atleta feminina. Até eu e os outros atletas masculinos que nós andámos a tentar formar nos outros anos. Não vão porquê? Não vão porque, nunca, porque a Federação não lhes está a dar a oportunidade de irem aos Jogos Olímpicos. Este fim de semana decorreram, houve provas pontuáveis para os Jogos Olímpicos no Brasil e a nossa Federação só levou uma atleta. E porquê é que não levou mais atletas? Porquê é que nós não tentamos ir aos Jogos Olímpicos? Porquê é que não lhe damos a oportunidade de evoluir para ir aos Jogos Olímpicos? Pronto. Isto para dizer o quê? Relativamente à estratégia do Cândido, eu não me revejo nisso. Porque eu sou um dirigente que olha à minha volta e reconhece a importância de todas as vertentes. Não só do ciclismo de estrada. E a próxima direção da Federação não pode continuar com... Não deve, nem pode continuar com... Com este registro de que a estrada é que é bom, a estrada é que é importante, porque não é, é tudo importante. Tudo aquilo que tenha uma pedaleira e uma corrente é suscetível de atrair atletas e é suscetível de atrair multidões e é suscetível de atrair dinheiro. E se as comunidades do ciclismo de pista, do ciclismo de estrada, do ciclismo de BTT e do downhill não se juntarem e não houver uma união entre estas comunidades todas, formando uma união única, uma comunidade única, nós não vamos conseguir evoluir. E daí... Esse foi um dos motivos pelo qual eu não me identifiquei, entre outras coisas, mas, acima de tudo, esta eu vejo e reconheço, é legítimo aquilo que o Cândido me dizia, era que, e aliás, isso até está no programa de candidatura dele, onde ele diz que quer trazer o brilhantismo à volta a Portugal. Eu reconheço isso, é legítimo, no entanto, o ciclismo profissional não é só a volta a Portugal. O ciclismo profissional... precisa urgentemente de uma estratégia de desenvolvimento que lhe permita rejuvenescer, ter um quadro competitivo com maior visibilidade, que permita, mais uma vez digo, atrair mais investidores, que lhes permita atrair mais atenções para que as corridas possam crescer. Hoje em dia o que acontece é que as nossas equipas profissionais, da forma como isto está, como o planeamento da época é feito e da forma como nós temos o quadro competitivo, a maior parte das equipas profissionais têm um calendário antes da volta e depois têm a volta. E depois da volta não têm mais nada.
E esse era outro tópico que eu queria abordar. Têm afirmado, têm dito que é preciso mexer no calendário nacional. Em quê? Como?
Olha, isso é um tema bastante complexo porque envolve uma panóplia de vertentes e uma panóplia de escalões, mas do ponto de vista do calendário, uma situação que está a acontecer agora e que eu já venho a alertar há bastante tempo. Aliás, em setembro do ano passado houve uma reunião das associações, antes da Assembleia Geral, que depois, onde foi validado depois o plano e orçamento do qual eu me abstive de fazer votação. Porquê? Porque nós não temos... atletas suficientes para dividir comunidades. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, no ciclismo feminino. Nós temos atletas do ciclismo feminino que, por falta de quadro competitivo, acabam por ter que fazer prova, de participar em provas de estrada e BTT para poder ter ritmo, para poder competir. Porque, infelizmente, hoje em dia, o ciclismo feminino em Portugal limita-se a 5 provas da Taça de Portugal e um campeonato nacional. Isto traduz-se em 6 fins de semana ou 6 dias de corrida num ano. É muito pouco. Como é que as equipas conseguem justificar investimento e apoio de patrocinadores limitando-se a 5 dias de corrida ou 6 dias de corrida por ano? É muito pouco. E como é que as nossas atletas femininas vão poder evoluir se não têm um quadro competitivo que lhes permita que elas evoluam? Muitas das vezes, o que é que elas fazem? Acabam por ter que ir para outro tipo de competições, que são provas abertas, como é o caso dos grandfundos, acabam por ter que ir competir para essas corridas para poder terem ritmo competitivo, para poderem evoluir. E outra das coisas que elas fazem é, não havendo quadro competitivo na estrada, acabam por ir para a Taça Portugal de Cross, de XCO. É bom, porque elas é uma vertente explosiva, onde é preciso haver, onde tu tens que apurar a tua técnica e coisas que depois consegues levar para a estrada e que são benéficas para o desenvolvimento a nível da estrada. Mas se a Federação, no seu planeamento, concilia na mesma data uma prova da Taça Portugal de Estrada com uma prova da Taça Portugal de XCO, já estás a retirar a possibilidade de algumas dessas atletas participarem. Elas ou vão, têm que escolher, ou vão para um lado ou vão para o outro. E eu na altura manifestei-me contra, porque achava que aquilo não fazia sentido. Devia haver um desfasamento de competições para que as atletas no fim de semana fizessem a Taça Portugal Feminina e depois no fim de semana a seguir fizessem a Taça Portugal de Cross. Fazia todo sentido. Até mesmo do ponto de vista do organizador, isto é complicado, porque tu estás a, para colocar as atletas de um lado, estás a retirar ao outro. E se estás a retirar atletas ao outro, é complicado para o organizador, porque uma coisa é tu tens na linha de partida 200 participantes e o Presidente da Câmara chega lá e fica todo contente porque o dinheiro que investiu foi numa prova composta. Outra coisa é chegares lá e tens metade porque a outra metade foi para outra prova que a Federação marcou. Então, isso é ingrato. E isso não deve funcionar, porque a nossa comunidade não é assim tão grande. Depois há pessoas que me dizem, ah, mas em Espanha funciona assim. Ok, mas querem comparar a Espanha com Portugal? Já viram a dimensão do país e a nossa dimensão? É completamente diferente. Há coisas onde nós não nos podemos comparar. E a planificação do calendário anual deve ser feito com os vários departamentos da Federação sentados à mesma mesa, não de costas voltadas, porque o departamento do BTT deve conversar com o departamento da Estrada de forma a que não haja esse tipo de problemas. E enquanto não houver este diálogo, isto vai continuar a acontecer. E só é prejudicial para um grupo, que é para as equipas e para os atletas, para o desenvolvimento do nosso ciclismo.
Pedro, o Cândido Arbós é um dos ciclistas mais de renome, não é? Mais, um dos mais conhecidos.
Ciclista do povo.
É o ciclista do povo, exatamente. Como é que está a sua confiança para estas eleições?
Bastante confiante até. E, acima de tudo, confiante e tranquilo. E tranquilo porquê? Eu tenho 41 anos, ainda espero ter ainda uma vida pela frente, nunca sabe, não é? Mas espero ter ainda uma vida pela frente. Sou presidente da Associação da Beira Alta desde 2019, já dei muito da minha vida e do meu dia-a-dia e dou todos os dias um bocado do meu dia de forma voluntária em prol da Associação de Ciclismo e estou tranquilo porque no meu dia-a-dia não preciso de ciclismo para nada. O ciclismo é que precisa de mim. E esta minha candidatura vem nesse sentido. Não é eu estar a dizer, ah, esse gajo é altruísta. Não, não sou. Eu tenho noção da minha importância na vida associativa e no desenvolvimento do ciclismo, até mesmo no nosso território.
Esse é o seu ponto-chave da candidatura?
Acima de tudo, é a tranquilidade e ter noção de que eu sou importante no ciclismo e conforme sou eu, são todas as outras pessoas que eu estou a escolher a dedo para colocar na minha equipa. Porque eu não vou trabalhar sozinho.
A candidatura nasce depois do jantar com o Cândido?
Esta é a parte mais engraçada. É que já há algum tempo que se falava nesta situação e já há algum tempo que vinha a ser abordado por várias pessoas que diziam que eu me devia candidatar. Entretanto, eu sempre tive uma boa relação de proximidade com o Cândido, até porque ele é prestador de serviço da Associação de Ciclismo, em algumas provas. Sempre falámos, reconheço-lhe o espírito de trabalho. Ele é uma pessoa que, na organização de eventos, ele é a pessoa que pega no empilhador e vai buscar as baias. É uma pessoa que trabalha. Eu, no que toca a isso, não posso dizer que não, que ele não é mandrião, ele gosta de trabalhar. Se tem a estratégia certa e se faz dele um bom gestor, é completamente diferente. Agora, um bom dirigente, se é completamente diferente. Agora, é uma pessoa que tem garra. No entanto, uma das pessoas com quem eu falei relativamente à minha candidatura foi com ele. E isto, salvo erro, no finais de novembro tivemos um jantar em Guimarães, onde conversámos, falámos sobre vários tópicos, um deles foi a minha candidatura, até porque nós temos um amigo comum que sabia e que estava por dentro, uma pessoa com quem eu falava com alguma frequência sobre relativamente a uma situação de candidatura, pessoa que eu até acabei por inicialmente convidar para os órgãos sociais, como Presidente da Assembleia. Pronto, mas a certa altura sou deparado com este cenário da candidatura do Cândido, que aparece do nada, porque nunca em momento algum me foi... Eles podiam ter dito, diziam-me, olha, o Cândido também está a pensar candidatar. Ok, vamos conversar. Só que, de um momento para o outro, aparece uma candidatura do candidato. No dia em que sai a candidatura, sai uma notícia de manhã, num jornal, acho que é na Lusa, alguém mandou o link, eu vi aquilo, li, deixei passar. Passado um bocado, recebo um telefonema do Cândido. olha, preciso falar contigo, temos que reunir, estás disponível? Ok, pronto, decidimos encontrar-nos no dia seguinte aqui em Viseu e foi como já falámos, conversámos. No final o que podia ter acontecido nesse dia era o seguinte, ou eu me identificava com o projeto e acompanhava o Cândido, ou eu não me identificava com o projeto e desistia da candidatura, ou então avançava com uma candidatura. Foi o que eu fiz. Depois da reunião, liguei a algumas pessoas importantes e que fazem parte da minha equipa e que já estavam, com quem já andava a falar há bastante tempo, e perguntei, olha, está a acontecer isto, acham que vamos continuar? A maior parte das pessoas disse, não, vamos continuar, porque não é o nome que faz o presidente. Não é? Eu normalmente, no outro dia até me perguntou, uma pessoa perguntava, ah, mas você nunca foi corredor. Pois não, mas não preciso ser. Eu dou este exemplo, e acho que até escrevi isso nas minhas redes sociais, e muito me orgulha que assim seja. Dou o exemplo do meu pai, que foi um grande gestor de uma empresa nacional, da área de eletricidade, e se tu lhe pedires para ele trocar um interruptor, ele não sabe. E nunca precisou. Porque a função dele, do ponto de vista da gestão daquela empresa de eletricidade, ele fez-o bem. Eu não preciso ser um grande corredor, e nunca preciso ser um grande corredor para ser o grande gestor que fui da Associação de Ciclismo da Beira Alta. E se nós tivemos o crescimento que tivemos nesses últimos 5 anos, que fomos aquelas que mais crescimento e desenvolvimento tivemos, foi graças às pessoas que eu tenho comigo, mas acima de tudo à minha capacidade de liderança. E que é o que acima de tudo motiva esta candidatura. E é isso que eu noto, que a comunidade do ciclismo reconhece em mim. Ainda hoje de manhã, quando eu vinha ter contigo, recebi um telefonema de um organizador que vai organizar uma prova de ciclismo federado do calendário nacional, longe da nossa associação territorial, e essa pessoa recorreu a mim para eu a poder ajudar a pôr a corrida na estrada. Daí, é uma pessoa que está longe de nós. A comunidade reconhece a minha capacidade de liderança para pôr isto a funcionar. Daí a minha. E por isso é que eu estou tão despreocupado e, acima de tudo, confiante, mas tranquilo. Não tenho... Se eu perder as eleições para o Cândido, não vou ficar na rua. A minha vida continua.
E vai candidatar-se novamente?
Em 2028. Teríamos que conversar daqui a 4 anos, depende muito depois de como é que estiver a minha vida pessoal e a minha vontade, porque normalmente há sempre coisas que nos marcam e que...
Mas se perder, será a oposição?
Ah, certamente, sim. Até porque eu, se perder as eleições, vou continuar a ser presidente da Associação de Ciclismo da Beira Alta, pelo menos até 2027, que é quando terminou o meu mandato. Aqui eu nem queria entrar na parte da oposição, porque já entramos na parte política e acho que isto só funciona se nós trabalharmos em conjunto. Até porque neste último mandato do Delmino, eu fui delegado à Assembleia Geral e estive em todas as Assembleias Gerais e fiz questão sempre de deixar críticas construtivas. Fazia perguntas, respondiam-me. Se eu gostasse da resposta, era uma coisa. Se eu não concordasse com a resposta, era outra. Mas fiz sempre questão de... E se as pessoas tiverem curiosidade, podem estar escrito nas atas, são públicas. Eu fiz sempre questão de fazer críticas construtivas. Tem é que haver, do lado de lá, a intenção de ouvir. E até agora raramente aconteceu. E isso é espelho daquilo que está a acontecer no nosso ciclismo nacional. Se o Cândido ganhar as eleições e mantiver a mesma postura de ditatorial e não quiser ouvir quem está do lado de cá, provavelmente aí sim vou começar a fazer oposição. E se ainda tiver vontade, em 2028 estou lá outra vez. Mas acredito que já não seja preciso chegar tão longe, porque precisamos mesmo de mudar.
Pedro, obrigado e até à próxima.
Eu é que agradeço.
Entrevista de Desporto.